Padre Aldo, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Obrigado, Beverly. Bom dia aos ouvintes da rádio, da tua rádio. É muito bom estar aqui com vocês novamente, poder trazer essa boa notícia deste ano aqui, desta comemoração, as bodas da Paróquia Sagrada Família aqui de Caxias do Sul.
Legal demais. Antes a gente estava fazendo uma divulgação aqui dos atrativos do programa, ainda no programa anterior com o Daniel Lucas Rodrigues, com o Frei Jaime, e a gente estava dizendo, né, reconhecendo pessoas que nos inspiram, né, Papa Francisco nos inspira. Nossa, é impressionante, né, a gente às vezes está ouvindo qualquer coisa e esboça até um sorrisinho, não consegue segurar o sorriso quando ouve alguma notícia relacionada a ele. A gente falava que Frei Jaime também nos inspira e que tu também nos inspira, imagina. Padre Elton, com carisma, obrigado, com que conduzes também a Paróquia Sagrada Família, que é uma paróquia, uma das bem antigas também. Nós temos várias paróquias, sim, com 60, com 70, com 80 anos em Caxias do Sul, além, né, da Catedral, da Diocese, mas a gente tem essa comunidade que está num lugar bonito, né? Paróquia, sim, é linda, tem uma, sim, comunidade ativa. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a paróquia. Poxa, 60 anos de história.
60 anos. A paróquia, ela foi criada num contexto em que, naquele ano, inclusive Dom José Baré, quando ele cria a Paróquia Sagrada Família, no mesmo dia ele cria também outras paróquias. São 7 ou 8 paróquias criadas no mesmo dia. Exatamente porque ele começa a se dar conta de que a cidade está crescendo na época, o trabalho também acaba cada vez mais aumentando, e para dar uma resposta pastoral para a comunidade, então são criados esses núcleos que, consequentemente, são as nossas paróquias. Paróquia do Pio X também é no mesmo dia, a paróquia do Cruzeiro, a paróquia de Galópolis, apesar de que, curiosamente, a paróquia de Galópolis também já existia há muitos anos, né? Mas como paróquia ela é criada nesta data. E é o Natal, dia 25 de dezembro foi a data de criação dessas paróquias. Então, para nós é um dia também muito significativo, primeiro, né, para nós todos cristãos, pelo nascimento de Cristo, e para a nossa comunidade, porque também quando nasce, no dia 25, a Paróquia Sagrada Família, que hoje também é uma das maiores de Caxias, né? Numa outra ocasião eu estive aqui e dizia, são 60 mil pessoas, é uma grande cidade dentro de Caxias do Sul. E são 8 comunidades que abrangem diversas realidades de vida, mas é uma paróquia muito dinâmica, muito viva. São pessoas trabalhadoras, são operários, são pessoas que estão na lida, no dia a dia, mas que não deixam para trás a sua fé, a sua esperança de um mundo melhor. Então elas trabalham, se dedicam pela comunidade, pela sua família, e tem também ali como lugar de encontro, de espiritualidade, de celebração, a comunidade do Sagrada Família.
Agora, Padre Elton, falasse uma coisa que é muito interessante, né? Essa comunidade toda, ela também cresce de forma surpreendente em função do estabelecimento da Universidade de Caxias do Sul, que é no entorno, né? Então acabou que multidões de pessoas que não eram naturais da cidade, migrantes, os chamados migrantes, vieram e se estabeleceram também no entorno e encontraram a mesma fé que tinham nas suas comunidades de interior na paróquia, né? Acabaram reforçando a sua fé. A gente sabe que é uma região, a região da Serra Gaúcha, é uma região de bastante religiosidade, de fé, de espiritualidade e de labuta. Eu nem digo trabalho, porque trabalho parece uma coisa simples, boa, com ar-condicionado, né? E a labuta já remete a gente a pensar que não, eles aravam a terra, eram pessoas que de dia trabalhavam no campo, de noite iam estudar na universidade. Então é realmente um lugar de muita, de labuta, de suar realmente o rosto para conseguir qualquer coisa que teve na vida. Me parece que um pouco é essa característica desse povo, desse entorno, né?
Sim, sim. E ainda hoje a gente consegue escutar relatos de pessoas. Nós temos a graça ali de termos famílias que estão ali desde a criação da paróquia, né? Então que viram toda essa história acontecer. Muito mais do que viram, eles participaram de toda essa história. E aí eles nos contam, eles trazem exatamente esses relatos, né, de quando começou a paróquia, pequena, uma pequena comunidade, ainda o bairro se chamava Dom Pedro II.
Olha só.
Depois passou a chamar a Sagrada Família. E exatamente, ela começa nesse contexto da universidade, e ela acaba se tornando uma paróquia universitária, e também, abrindo um parênteses, para responder um pouco a essa demanda, nós já estamos com um projeto também para atrair esse público universitário para dentro da paróquia, porque como território a paróquia já acolhe a universidade, mas nós sentimos hoje que precisamos estar cada vez mais próximos desta, da realidade universitária, e também eles próximos de nós. Então, a partir do ano que vem, a gente vai também oferecer missas para os universitários, em horários também alternativos, que fique mais fácil para eles participarem, até pela proximidade também, né, da universidade. Mas também a gente percebe que aquela região é uma região de muito, como você dizia, de muita labuta. Nós temos grandes empresas ali, né? Nós temos a Randon, temos empresas que realmente o pessoal sai de manhã cedo, vai para o trabalho, volta para casa tarde da noite e se dedica, que gasta a sua vida ali no trabalho, na missão. E grandes empresas também que fazem parte da história de Caxias estão ali dentro do território da paróquia. Então, sim, nós temos toda essa realidade, uma realidade também de muito comércio ali naquela região, né? E, ao mesmo tempo, sim, de muitas pessoas que residem ali. A nossa paróquia, ela vai até o bairro Diamantino. Então, é uma região de Caxias também que acaba cada vez mais aumentando, se expandindo. A gente vai lá num dia, de repente, no outro, quando vê, já tem um condomínio, já tem um edifício. Ela vai crescendo cada vez mais. A gente quase não consegue acompanhar toda essa realidade, esse crescimento. Então, exemplo de tantas outras paróquias de Caxias que estão nessa realidade hoje, né? A Sagrada Família também contempla isso.
Padre Elton, sobre essa questão ainda universitária, né, o senhor já mencionou as questões que envolvem desejos, né? De ter uma aproximação maior, quem sabe de estar mais presente com o público universitário também. A gente sabe que o mundo cresceu muito em todos os sentidos, né? Tecnologia, velocidade, a pressa das pessoas e são desafios, né? Nesse sentido, a gente sabe que ciência e religião sempre teve ali uma certa dicotomia, né? Parecia que não combinavam direito. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente aprendeu tantas coisas quando a tecnologia veio, ajudou as pessoas a ter clareza sobre os assuntos. E engraçado, né? Essa distância parece que vem sendo reduzida, né? Muito mais cientistas com fé, muito mais pessoas com, sei lá, com canudos embaixo do braço e indo à missa e entendendo a importância da oração, pesquisa sendo feita em hospitais, né, do poder curador de uma oração, de uma palavra, de uma visita. Então eu fico me perguntando, né, ao mesmo passo que é um desafio, ao mesmo passo também é um terreno muito fértil, né?
Muito, e de muito diálogo, como você mesmo dizia, de muito crescimento em todos os sentidos, tanto para a igreja como para a ciência também. E hoje a gente tem esse terreno muito grande, muito fértil, exato, porque se a gente for olhar na neurociência, por exemplo, quantas vezes já a gente conseguiu responder juntos a demandas, a realidades, a grandes questionamentos, e que a gente percebe que uma coisa não se sobrepõe à outra, né? De que a religiosidade, a fé, a espiritualidade anda de mãos dadas também com a ciência, sim, porque a gente consegue chegar até num determinado momento respondendo aquilo que é humano através da ciência, e a partir de outro momento a gente consegue responder aquilo que é divino, aquilo que é sagrado. Então, a gente não pode pensar em duas instâncias, né? Que a gente só resolve as coisas com o humano ou só tão somente com o divino, mas a gente consegue, através do divino, também dar respostas com o humano. Eu acho que a gente tem crescido cada vez mais nesse diálogo e visto que é para benefício de todos.
Que coisa boa, olha que momento bonito, né, de a gente comemorar, chegar no final do ano e celebrar a vida, né, celebrar as conquistas, celebrar a comunidade. Pensando nisso, eu não sei se tem elementos históricos da paróquia, Padre Elton, que o senhor gostaria de ressaltar nesse momento que a gente está falando de 60 anos, eu sei que teve vários momentos, né, mas se quiser, seria bacana, muita gente não conhece, né? Só quem é mais diretamente ligado ali à paróquia.
Sim. Ela é uma história muito rica. Eu tenho aos poucos tomado conhecimento dela. Nós temos o chamado, na igreja sempre tem, nas nossas paróquias tem o chamado livro tombo, que é o livro que conta, a partir do relato do próprio pároco, esses principais momentos. Ele vai transcrevendo, quem trabalha ali vai transcrevendo momentos históricos. E tem muitas histórias do Sagrada Família. Eu ainda não consegui tomar conta de tudo, porque é muito detalhe, muita coisa, mas eu acho que algumas delas, assim. O Sagrada Família, ele começa ali onde hoje é o salão paroquial. Uma pequena comunidade, uma pequena igreja de madeira. E exatamente porque ela vai crescendo, vai tomando corpo essa comunidade, se percebe essa necessidade de criar, então, de construir uma nova igreja. E hoje, então, nós temos esta que é uma das, talvez, maiores igrejas, enquanto, né, templo em Caxias. Hoje ela pessoas sentadas, em torno de 800 pessoas ela acolhe. Dá mais de 1.000 pessoas de pé. Então, exatamente porque a comunidade ela cresceu muito. E aonde era a igreja, então, antigamente, hoje é o salão paroquial. Que numa determinada época da história, eu fui descobrir isso recentemente, até abrigou um supermercado dentro do salão paroquial.
Não é possível!
É. E hoje quem visita lá, eu me dei conta até por acaso, vai perceber que até o parquê do salão é diferente. Então, onde era o mercado era um tipo de piso, onde hoje é o salão todo é outro, né? Então são coisas curiosas, porque assim a gente percebe que ali tem muita história essa paróquia.
Para favorecer a vida da comunidade, precisava,
exato,
não tinha onde colocar, possivelmente coloca
no
salão
paroquial,
da igreja.
Né? É.
Muito legal.
E ali hoje, onde é a casa paroquial, nos fundos tinha um colégio, uma escola, né, que funcionou durante muitos anos, inclusive tem pessoas da comunidade que estudaram nessa escola. Até recentemente uma pessoa esteve na secretaria ali e disse, olha, eu estudei aqui. E foi por causa exatamente desse relato que a gente descobriu que tinha uma escola.
Olha,
né?
Só.
E aí a gente começou a ir atrás e tem inclusive fotos ali no arquivo da paróquia daquela escolinha, uma escola de madeira também muito bonita e com a foto até uma turma com a professora. Eu penso assim que nós temos muita história ali, muitos relatos. A comunidade ela nasce também num contexto... de pobreza ali naquele bairro. Bairros próximos eram bairros de muita pobreza, mas ela vai se desenvolvendo através do trabalho, através do esforço daquela comunidade, e hoje ela se torna uma grande comunidade. Eu tenho pensado assim, além de padre, eu sou jornalista, então eu gosto também muito de pesquisar, de ir atrás de histórias e tal. Eu tenho um projeto, quem sabe, né, a gente consiga colocar ele em prática, que é poder escrever um pouco essa história da paróquia.
Muito legal.
A partir do livro...
Tem um legado, né?
A partir desses livros, desses relatos históricos do livro Tombo, de fotos que nós temos ali, de outros documentos, até poder colocar isso no papel, né, transformar isso num livro... Para que não só a comunidade do Sagrada Família tenha isso depois, mas a comunidade caxiense, porque faz parte da história de Caxias do Sul. Então ali, também no princípio, um dos bairros próximos era conhecido como um bairro de muita prostituição. E era conhecido exatamente nessa região por causa disso. Mas isso foi, como eu dizia, aos poucos tomando uma outra dimensão.
Então, até pela proximidade com a BR, né?
Exato. Uhum. Então nós temos ali histórias muito bonitas de superação, de reinício de vida, de um recomeçar. Tem muita coisa bacana ali. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, quem sabe, colocar isso no papel.
Nossa, muito legal essa ideia. Rogo para que dê tudo certo, Padre Elton. Bom, a gente vai falar então agora da programação festiva, né? A paróquia está completando 60 anos em dezembro. E, obviamente, começa então aí uma série de programações. Entre elas, o show do Badinho, o Colono. Achei sensacional, Padre Elton, porque também é uma forma de comemorar os sotaques, né? Essa gente do interior, os migrantes que vieram de cidades vizinhas, que muitas vezes puxavam o R, e que bom, né? Que bom que puxam o R, não tem problema nenhum, porque a gente, por vezes, ficou com vergonha disso. E hoje a gente entendeu, enquanto sociedade, que não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho, né?
Exato, hoje é bonito, né?
É bonito.
Eu gosto muito. Sim, a gente está preparando uma programação bem intensa para celebrar esses 60 anos. Nós tivemos a festa recentemente da Sagrada Família, agora no final do ano, e abrimos neste último domingo também as comemorações dos 60 anos. Nós acolhemos o coral Vivere da Universidade, que é o coral da terceira idade da UCS. Eles cantaram a missa das 10 horas da manhã. E agora, ao longo de todo o mês de dezembro, nós vamos ter celebrações. Então, o grande momento celebrativo cultural é o show do Badim, que nós estamos trazendo aqui para a paróquia. Dia 13 de dezembro, a partir das 20 horas. Os portões são abertos às 18h30 do salão para acolher a comunidade. Vamos ter também ali comes e bebes para quem quiser. Então pode sair do trabalho direto para o salão, pode fazer o seu lanche lá antes do show. E os ingressos já estão à venda. Estamos vendendo em toda a rede Andreassi aqui de Caxias, em qualquer um dos mercados estão disponíveis os ingressos. Também em outros pontos de venda aqui de Caxias, Fotocine, Livraria Rossi, o café lá no aeroporto. E na Secretaria Paroquial da Sagrada Família, lá na paróquia, no Santa Catarina, na paróquia Santa Catarina e na paróquia de Lourdes. Além também de disponibilizar os ingressos pela Blue Ticket, através do site, onde a pessoa já pode adquirir o ingresso ali também online. E, além disso, nós estamos também, agora nos próximos dias, nos próximos finais de semana, fazendo a estreia do coral de crianças que nós, este ano, formamos ali na paróquia. As crianças do chamado Coro de Canarinhos da Paróquia Sagrada Família. E para nós também é um momento muito importante, porque é o primeiro coro de canarinhos da cidade. É o maestro, que já é maestro em várias cidades aqui da região, Caxias, Flores da Cunha, na região aqui do Vale também, Bento Gonçalves. Ele dizia: eu nunca consegui entrar em Caxias, eu sempre tive dificuldade de poder começar um grupo aqui. Eu disse: então vamos lá, que oportunidade aqui nós temos, então vamos criar esse grupo. E é um grupo tão, tão querido, assim, são crianças de 8 a 12, 13 anos, já tem quase 20 crianças, e estão ensaiando intensamente todos os sábados.
Quem é o maestro?
O maestro é o professor Celso Fortes, lá de Bento Gonçalves, ele mora lá. Ele participa de festivais em todo o estado e às vezes viaja com esses coros também para outros países aqui do Mercosul para se apresentar. Então a estreia deles vai ser agora no dia 7, no sábado, na missa das 5 horas. É a primeira apresentação do coro de canarinhos da Sagrada Família. E aí, na semana seguinte, na sexta, então, nós temos o show do Badim. Além disso, nós temos também uma série de programações. Nós vamos ter um concerto de Natal, que é promovido em parceria com a CDL, no dia 18, quarta-feira, às 19 horas, logo após a missa, lá na frente da igreja. Depois, no dia 21 de dezembro, também às 5 horas, o coro de canarinhos volta a animar a nossa missa das 17 horas e também com a participação do coro de Flores da Cunha, das crianças lá de Flores também vão participar conosco. E, claro, né, não podemos deixar de celebrar o Natal, lembrando os 60 anos também da nossa paróquia. Com o nascimento de Cristo, nós também queremos celebrar a história dessa comunidade. Nós vamos ter a missa, então, das 19 horas no dia 24, também em ação de graças, né, pelos 60 anos, e no dia 25 a missa das 10 e das 19 horas, além da missa do dia 31 em ação de graças por todo o ano e por toda essa história dos 60 anos.
Que lindo. Nossa, que coisa boa, né? Bom, o Padre Elton me contou que vai deixar aqui um ingresso, né?
Dois ingressos.
Que maravilha. Mas a gente vai fazer um combinado, Padre Elton. A gente não falou, né? Uhum. Mas o show do Badim, ele também está sendo feito como uma forma, né, de manter todos os serviços da paróquia. Então, por isso que tem um custo de ingresso. Nem sei quanto que está o ingresso.
O ingresso direto comprando conosco nos pontos de venda é R$ 30,00 o inteiro e R$ 15,00 para estudantes e idosos acima de 60 anos. Pelo site é R$ 33,17.
Então, fica aí a dica, gente. É melhor até comprar direto, né? Direto. Compra direto, né, na rede Andreaça, direto na paróquia. R$ 30,00. Tem a meia entrada, tá valendo, né, para aquele público específico. A ideia é que as pessoas, elas possam ganhar o ingresso, então, hoje, né? Uhum. Pra gente brindar, em especial aquelas pessoas que têm realmente muita dificuldade, não conseguem, né? Mas que a gente possa levar alguém junto, daí esse outro junto é pagante.
Exato.
Por quê? Porque daí você vai se divertir, não fica tão pesado, e as pessoas podem também ajudar a paróquia a manter todos os serviços que são inúmeros, né, Padre
Elton? São. Também nós temos todo o trabalho social da paróquia, né? Nós atendemos hoje 70 famílias em situação de pobreza, com cestas básicas, e nós temos também um trabalho social ali de uma feirinha que funciona toda semana. É um brechó, na verdade, vendendo peças a preços muito baixos, 50 centavos, um real, dois reais, exatamente para ajudar essas famílias de baixa renda e, ao mesmo tempo, também ter este recurso para poder ajudar a outras. Então, o recurso da venda desta feirinha é destinado para a compra de fraldas, então, para famílias que precisam, para os idosos, para crianças, para pessoas acamadas. Então, nós temos também todo um trabalho social na paróquia e esse recurso do show também é para colaborar nesse sentido.
Ajuda a manter o serviço. Então, a gente vai fazer dessa forma. Se eu não me engano, o Padre Elton foi na paróquia Sagrada Família também, que acabou sendo um espaço sede para os médicos de rua esse ano.
Em paralelo com o projeto da hospedagem solidária.
Que nós não acolhemos... é legal demais isso? Pode falar
Exato,
um pouquinho sobre isso?
Sim. Durante 4 meses, né, de maio a setembro, nós acolhemos o projeto da hospedagem solidária esse ano lá na paróquia. Nós tivemos um atendimento, uma média de 80 pessoas por dia, moradores em situação de rua. Recebiam café da manhã, recebiam depois, retornavam para a rua, né, durante o dia. E no final da tarde recebiam a janta. E tiveram esse ano a oportunidade de tomar banho também. Tinha um lugar para dormir, né? Todo esse carinho de mais de 350 voluntários que cuidaram de tudo durante esse projeto. de cuidar da cama, do carinho, do conforto. Eles recebiam um chinelo de pano quando chegavam ali de noite. E, além disso, também tiveram momentos de formação, de espiritualidade. Muitos deles, durante esse período, conseguiram um emprego, puderam recomeçar a sua vida. E nós tivemos a graça de acolher os médicos de rua, que começou ali esse ano.
Que é um projeto ligado a acadêmicos de medicina, da medicina, UCS também, né?
De outras áreas da saúde também. Né? E que os médicos de rua é um dos braços do Médicos Sem Fronteira, que nós conhecemos, é um projeto internacional. Então, nós tivemos essa graça esse ano de receber esse projeto, e que deu certo, que continua acontecendo, né? Os médicos de rua continuam atendendo essas pessoas em outros pontos da cidade. E durante esse período de inverno, então, ali o Sagrada Família foi a casa dessas pessoas. Então, além disso, nós tivemos esse trabalho social também esse ano.
Que merece destaque, né? Ontem nós brincávamos aqui com outros entrevistados, Padre Elton, da nossa própria retrospectiva, né? Daqui um pouquinho a gente vai ser bombardeado com as retrospectivas que a televisão faz, os jornais, nós mesmos de rádio fazemos com os fatos que marcaram a cidade como um todo, né? Mas individualmente tem fatos que também nos marcaram, né? Bacana fazer esse exercício. Qual seria a sua retrospectiva, né? Que elementos você traria da sua vida que marcaram o seu ano? Não há dúvida, para nós que estivemos engajados, cidadãos de Caxias do Sul, esse projeto ficou no coração da gente, muito lindo. Vamos lá então, eu vou fazer o seguinte, Padre Elton, eu vou colocar então dois ingressos para pessoas diferentes.
Exato.
Um vai ser pelo WhatsApp, tá bom? Para uma pessoa do WhatsApp, 999530616, você se identifica, meu nome, bairro, telefone e quero show, tá bom? A senha é essa, quero show. E você pode ir concorrendo ao longo do programa, porque a gente vai falando disso ao longo do programa, renovando os públicos, então pode participar agora, um pelo WhatsApp. Outra pessoa diferente pelo telefone, para a gente democratizar, né? Isso, quem não tem o WhatsApp, 3220-9400, repito, 3220-9400, a mesma coisa, nome, bairro, telefone, e pode ao longo do programa aí participando, a gente vai deixar até mais no finalzinho do programa para que mais pessoas possam ter chance.
Exato.
Essa é a ideia. Então, show do Badim, que é uma apenas das atrações que, enfim, integra a programação comemorativa dos 60 anos da Paróquia Sagrada Família. Padre Elton, fica algum recado aqui de final, assim, chamar as pessoas para viverem a vida em comunidade, que é o que o Papa Francisco tem falado o tempo inteiro, né?
Sim, eu só queria recordar uma coisa importante sobre os ingressos. As meia entradas nós temos por lote, né? Nós temos 400 ingressos para meia entrada e 600 ingressos inteiro, que é o lote total de 1000 pessoas que estamos aguardando para o show. Então é importante para quem tem interesse em participar, quem
se enquadra,
quer,
né?
Adquirir logo, porque alguns ingressos já estão acabando.
Entendi.
Nós temos muitos já distribuídos nesses pontos de venda e também muita venda pelo site, então é importante que quem quiser participar já garantir o seu ingresso. Sim, dizer o como é importante nós participarmos de uma comunidade, fazermos parte de uma comunidade. E a gente se dá conta disso, dessa necessidade, dessa importância, principalmente nos momentos limites da vida. Quando a gente talvez esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de provação, a gente consegue, quando participar de uma comunidade, olhar para o lado e ver que alguém talvez esteja vivendo a mesma realidade. E que aquele que está sentado, às vezes, do lado, no banco, pode ser também a minha força, pode ser também o meu testemunho de vida. Eu tenho dito isso muito nas nossas comunidades, na nossa paróquia, que quando a gente vai à missa, vai a uma celebração, vai a um encontro, a gente leva a nossa vida junto, a nossa história, a nossa realidade, senta no banco e carrega tudo isso dentro de si. E a gente não faz nem ideia de quem está sentado do nosso lado, o momento da vida dela. Pode ser que ela esteja chorando porque perdeu um ente querido, esteja celebrando o sétimo dia, mas pode ser que do outro lado tenha alguém sorrindo porque levou uma criança para ser batizada, por exemplo. Ou porque os pais estão celebrando o matrimônio de um filho, o próprio filho e a filha estão celebrando um momento novo na vida, no matrimônio. Enfim, são tantas realidades de vida que nós levamos juntos para uma comunidade, que isso acaba se tornando força. E quando nós celebramos a Eucaristia, por exemplo, numa missa, a gente entrega tudo isso como ação de graças a Deus. Acho que não há nada de mais bonito e mais significativo de poder entregar a Deus no final de um dia ou no início de um dia, para quem vai para uma celebração, numa missa, numa comunidade, que é a própria vida, que é a própria realidade. Às vezes é difícil, né? Nossa, tem dias assim que não é fácil, a gente sabe como é, né? A cruz às vezes é pesadíssima. Mas ela também é ação de graças. Ela também é a oportunidade que a gente tem de dizer: olha aqui, Senhor, a cruz hoje está mais pesada do que o normal, me dá uma força. Né? Então a comunidade tem esse sentido, assim, da gente poder se cuidar, se ajudar, um cuidar do outro, fazer esta corrente.
Padre Elton, obrigado pela sua presença.
Agradeço, viu? Obrigado.